2016 foi um ano marcado pela instabilidade política. Além do afastamento de Dilma Rousseff da presidência da República, acompanhamos a cassação do então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que depois foi preso, e a decisão judicial não cumprida que afastava Renan Calheiros da presidência do Senado. Eu acompanhei mais de perto o Legislativo. O agora ex-deputado Eduardo Cunha, do PMDB, começou o ano respondendo àquele que seria conhecido como o mais longo processo de cassação que já ocorreu na Câmara. A gente ouvia muito falar em manobras de Cunha, o que ele sempre negou, mas uma coisa é fato, o ex-deputado conhecia profundamente o regimento da Câmara e usava a seu favor. Em março do ano passado, Cunha prestou voluntariamente um depoimento à CPI da Petrobras e disse que não tinha contas bancárias no exterior. 6 meses depois, as autoridades suíças encaminharam ao Brasil provas de que Eduardo Cunha movimentou pelo menos 4 contas nos últimos anos. Para a maioria dos deputados do Conselho de Ética, Eduardo Cunha mentiu e, por isso, quebrou o decoro parlamentar. No dia 12 de setembro, 1 ano e meio depois do depoimento à CPI, Cunha foi cassado, mas avisou: não deixará a vida política.
Eu vou escrever um livro do impeachment, eu vou contar, obviamente, tudo o que aconteceu no impeachment, diálogos com todos os personagens que participaram de diálogos comigo em relação ao impeachment, esses serão tornados públicos na sua integralidade. Todo mundo que conversou
com o senhor gravou essas conversas?
Não, não, eu tenho uma boa memória.
Ao longo desse processo, o ex-deputado fez críticas ao presidente do Conselho de Ética, José Carlos Araújo, do PR.
Eu não fiz qualquer intervenção no Conselho de Ética. Nós temos um presidente do Conselho de Ética de moral duvidosa, que efetivamente buscou um holofote, que ele busca todos os dias, que ele jamais encontrou na sua vida pública.
E atribuiu sua derrocada à imprensa e ao governo.
Um ano inteiro da TV Globo de campanha, como fez. Eu culpo o governo, não porque o governo tenha feito nada para me caçar, mas quando o governo patrocinou a candidatura do presidente que se elegeu, em acordo com o PT, o governo, de uma certa forma, aderiu à agenda da minha cassação.
Eduardo Cunha enfrentou protestos.
Fora Cunha! Fora Cunha! Fora Cunha!
Mas também recebeu apoio, porque era considerado um dos principais articuladores do impeachment. Um dos integrantes da chamada tropa de choque de Cunha era o deputado Carlos Marum, também do PMDB.
Cada um, neste momento, deve fazer o seu juízo. Se essas pessoas se sentem felizes com os aplausos que vão receber, é uma questão de fórum íntimo delas, não é o meu jeito. Talvez fosse o mais correto ter a coragem de enfrentar esse vento da opinião pública, que realmente eu tenho consciência que defendi uma causa impopular.
Antes de perder o mandato de deputado, Eduardo Cunha já estava afastado da presidência da Câmara. Em maio, o Supremo Tribunal Federal tinha decidido que, enquanto estivesse no cargo, Cunha significaria uma ameaça às investigações da Operação Lava Jato. No dia 19 de outubro, o juiz federal Sérgio Moro mandou prender Eduardo Cunha. O ex-parlamentar alegou que a prisão era absurda e sem motivação. A defesa entrou com pedidos de habeas corpus que foram negados pela Justiça Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. No dia 19 de dezembro, Cunha foi transferido da carceragem da Polícia Federal em Curitiba para o Complexo Médico Penal, um presídio que fica na região metropolitana da capital paranaense. Eduardo Cunha vai contar a versão dele da história para Sérgio Moro no dia 7 de fevereiro. Eu sou Vitor Ribeiro e essa foi uma das coberturas que me marcaram em 2016.